Bom, vou apresentar minha mesa, então. Hoje eu estou aqui com o Matheus Machado, que é Head de Negócios da Studio Store.
Obrigado pelo convite, Júlia. Uma boa noite a todos.
Imagina, a gente que te agradece a participação. E também com o Mário Tubino, que é Head da Studio Assessoria Financeira.
Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aqui, terceira vez já de StudioCast. E dando o pontapé inicial de 2023
O
aqui com vocês,
start.
né, no start deste ano.
Mário, começar então te perguntando aí, conta para o pessoal que está nos assistindo o que que é a Estúdio Assessoria Financeira, por que que ela é importante para o empresário?
A assessoria financeira é uma empresa do Grupo Estúdio que ela é voltada a soluções financeiras, né? Então, hoje ela tanto é uma solução que traz para o empresário a possibilidade de redução de custo, aumento de performance, melhorias no fluxo de caixa em relação a recursos e também melhorias operacionais. Então, a gente tem hoje serviços que auxiliam não só o empresário, mas também ao financeiro das empresas, né? Então, hoje a gente tem diversas soluções voltadas a esse segmento.
Pô, que bacana. É muito bom a gente ter uma bandeira voltada pro financeiro, porque é uma área meio que chega a dar medo em alguns empresários, né? Porque eu vou abrir uma empresa porque eu entendo muito de autopeças, eu vou abrir uma empresa porque eu entendo muito de varejo, mas eu não vou abrir uma empresa porque eu entendo de financeiro. Eu vou ter que fazer o financeiro muitas vezes como uma consequência, né, Mário?
Porque é necessário, né?
Exato. O que que você indica para o empresário que está começando que ele precisa saber como ele deve acompanhar essas questões? O que que é o mínimo para que ele possa gerir bem uma empresa?
Olha, o financeiro, eu sempre digo que é a alma do negócio, mas não só é a alma do negócio, mas também ele tem a venda. Eu posso ter um baita financeiro se eu não tiver venda, né? Só que hoje o empresário que está começando, ou até mesmo os que já começaram, como diz aquele, trocando pneu com o carro andando, né? Começar a ser adepto às soluções de tecnologia, começar a ser adepto a estratégias operacionais externas, ou seja, com uma consultoria, a própria assessoria financeira hoje traz soluções para o empresário que muitos ficam receosos de mudar, né? Ou seja, vou dar um exemplo de um serviço aqui, não entrando muito no ponto, mas dando um exemplo, né? O próprio conciliador de cartões da assessoria financeira, o Auditar Card, tem muito empresário que diz assim: ah, nunca conciliei, não vou conciliar agora. Só que às vezes tu não sabe se realmente está certo, se tá errado as cobranças realizadas, se está recebendo recurso. Então, acho que o primeiro ponto é, para começar, tenha certeza do financeiro da tua empresa, de tudo que entra, tudo que sai, tudo que tem que pagar, tudo que sobra. Sempre uma coisa que eu sempre digo, acho que eu já falei aqui no StudioCast: o dinheiro da empresa não é dinheiro do empresário, é da empresa. Então, tem o próprio dono da Havan, eu sempre uso como exemplo na questão do investimento, que ele mesmo comenta: eu sou o dono de uma empresa, o dono pobre de uma empresa rica. Por quê? Porque tudo que a empresa dá para ele, ele reinveste na empresa. Então, ter essa noção, né, é já o primeiro passo para te começar a ser empresário, né? E aí depois é tu entender, ter os números bem claros, nem que seja, pessoal, vou dizer um troço aqui, que é muito fora da curva do século XXI, como diz o outro, da tecnologia, que hoje é aplicativo para te fazer um caixa, tem no celular, né? Mas é registrar, nem que seja num papel, tudo que entra, tudo que sai. Porque daí tu tem um mínimo de controle. É mais difícil? É, mas tu tem um mínimo de controle, pelo menos.
Perfeito. Às vezes o pequeno empresário ele vai ouvir algumas soluções que, obviamente, ele deve terceirizar, porque ainda não tem conhecimento, e ele vai pensar: Mário, eu preciso ir a fundo nisso, eu preciso ter um financeiro excelente, entender tudo sobre a depreciação dos meus produtos, os meus custos futuros, projetar a inflação. Só que, na verdade, o que ele precisa mesmo é entender a realidade, né? E como é que hoje, Mário, eu posso pegar a minha empresa, não tenho noção do que está acontecendo, e começar a entender quais são os meus números reais? Como é que eu começo a fazer isso?
Primeiro lugar, Matheus, é tu entender que tu pode ser bom em uma coisa e não em todas. O empresário, ele tá hoje, e a preocupação dele hoje é: eu preciso vender. Por exemplo, o empresário não tem que se preocupar com o financeiro. Ele tem que ter pessoas no financeiro que saibam fazer financeiro. Né? Ele tem que saber? Tem. Mas não pode ser a principal atuação dele no dia a dia financeiro. O empresário, ele tem que se preocupar em abrir as portas e ter clientes e ter produtos para comercializar para eles. Porque senão, tu vai ter um financeiro maravilhoso. Como eu digo, mas não tem venda. Né? Então, o empresário, eu acho que para isso acontecer e não tirar o tempo dele que está preocupado com o core da empresa, é ele ter pessoas que saibam fazer. E assim, muitos acham que isso é um custo, mas isso ainda às vezes é muito um investimento que acontece, que tu coloca um recurso no lugar. Por exemplo, o empresário hoje, se pegar, eu preciso de um capital de giro, certo? Ali em assessoria financeira a gente tem capital de giro com a captação de recursos, por exemplo. Só que eu tenho que ter dados financeiros e contábeis. Só que para que eu preciso do capital de giro? Para comprar estoque, para vender mais. Porque eu estou numa sazonalidade, eu preciso agora a época de Dia dos Namorados, Páscoa, enfim, datas comemorativas.
Para o carnaval, para o supermercadista, por exemplo.
Carnaval, né? Na venda de bebida, Natal. Ou seja, datas comemorativas que tem fluxo comercial, né? Nesse momento, eu posso me capitalizar a partir do capital do terceiro, com banco, né? Só que eu preciso ter os dados corretos. Nem que seja nos dados contábeis. Por quê? Porque o banco, ele não vai olhar a tua loja, ele não vai ir lá te visitar, ele não vai ver se tu tem 20, 30 funcionários, uma empresa imensa. Ele vai olhar o quê? Número. Então, se ele olhar teus números e tu não tiver capacidade de pagar pelos teus números, tu já não pega. Pode ter a maior empresa do mundo, tu não vai ter uma rede, uma possibilidade de renda de crédito para te poder fazer essa operação.
Mário, deixa eu te perguntar, essa realidade que tu tá trazendo sobre o empresário, ele delegar essa função, né, essa função, isso se aplica nas pequenas empresas, nas médias, nas grandes, ou a gente tá falando aqui de um certo nicho?
Na verdade, assim, eu sempre trago muito ponto do pequeno e médio empresário, tá? Eu tenho muitos conhecidos, tenho clientes... Vou dizer a realidade nossa aqui, não do Mário, da assessoria financeira, tá? A gente tem muito cliente que bota o filho para cuidar do financeiro. O filho não é colaborador, é filho. Né? Aí o que acontece? O filho não vai fazer, aí o pai, tá bom, o filho não fez. A gente tem muitos clientes que às vezes desistem de realizar uma operação que a gente ajudou a implantar porque o filho diz pro pai que não deu, que não dá certo, alguma coisa do tipo assim. E aí, o que acontece? As coisas continuam como estavam. Ele não se profissionaliza nesse ponto. E hoje, tem uma live que a gente fez aqui no Estúdio Cast, com o Nicolas, que é nosso conselheiro executivo da assessoria financeira, e ele falou da tecnologia voltada aos negócios. Hoje, quem ficar parado no tempo vai ficar lá e vão ter empresas que vão cruzar por cima, né? Tanto numa questão financeira, operacional, como numa questão de software, de sistemas, como numa questão operacional, divulgação de marca, enfim. Então, aquelas empresas do passado, hoje, ou tu muda ou tu fecha. Porque vai vir uma mais nova que a tua, vai trazer soluções parecidas com as tuas, vai pegar teus clientes.
O mercado passa por cima.
Vai passar por cima.
Eu tinha um colega aqui no grupo que ele dizia, às vezes, quando a gente ia implementar um processo de revisão, de auditoria, cara, antes de eu começar o meu trabalho, eu preciso que você demita uma pessoa que você tem aí. Ah, como assim você vai demitir um funcionário? Você vai demitir aquele cara que chama sempre foi assim. Ah, sempre foi assim, nunca mudei, sempre deu certo. E aí a gente pensa muito, tá, sempre foi assim, mas você tá no seu objetivo, é aí que você quer chegar? E eu queria entender, Mário, se a assessoria financeira se relaciona com isso, com essas mudanças que tem que acontecer dentro da empresa, se vocês costumam trazer soluções que apontam inovações para a empresa, que apontam mudanças que o empresário tem que tomar.
Matheus, primeiro ponto é, vou trazer algo fora da nossa live, mas pegando o gancho que tu comentou. Sempre foi assim. Cultura organizacional, né? Tem que estar ligado à cultura, né? Tu vai precisar entender para que serve. Tu não pode ser uma peça decorativa na empresa, né? Sempre foi assim, tá. Mas tá certo? Tá errado? O que eu posso melhorar? E assim, eu, como tenho um perfil totalmente operacional, e antes de ser head eu era gerente operacional, o processo toda hora muda. E tu melhora ele. Tu melhora. Às vezes tu faz um projeto, um serviço, que o processo é desse tamanho. Aí tu começa a cortar por pedacinho, quando vem fica desse. E aí é suficiente pra fazer um trabalho excelente, entendeu? Então, pegando um ponto que tu comentou, assessoria sim, ela trabalha muito esse ponto operacional no próprio Audita Card, né? Que eu trago pro empresário ou pro financeiro, se eu dizer assim, empresário, tá, mas o empresário não tem que vender? Tem. Mas se for um empresário pequeno ou que não tem a capacidade financeira de ter um financeiro, né, atuando full-time, ele pode fazer, né? E eu sempre faço uma analogia que todo mundo dá risada, que é de tomar chimarrão, né? No Rio Grande do Sul, todo empresário, ou, quer dizer, 90% da população toma chimarrão, né? O que empresário chega de manhã na loja e faz? Muitos fazem um chimarrão, arrumam a loja, ou a empresa, a padaria, que seja, para abrir tomando um chimarrão. Eu sempre faço uma analogia, porque uma vez eu fiz para uma empresa parceira da assessoria, que é a E-Fiscal, eu fiz um treinamento com eles e fiz analogia do chimarrão, né? Uhum. 3 coisas de chimarrão no dia o empresário fazia conferência dos cartões de crédito. assim, ó, é básico. Por quê? Porque tu chega de manhã e hoje a conciliação manual, como é que ela funciona, tá? Pra vocês também entenderem um pouquinho. Conciliação de cartão nada mais é do que o quê? É eu pegar o que eu recebi no banco e ver se com o que eu vendi está batendo e a taxa está certa, etc. Se eu tenho pouco volume, ok, né? Mas muitos empresários fazem por amostragem, ou seja, ah, eu tinha 1.000, recebi 900, ah, é taxa, né? Uhum. Só que às vezes ele tinha que receber 950, 925 e recebeu 900, né?
Muita coisa se perde nesse processo.
Pode se perder, né? A gente diz que o erro não é, não é um selo que é tem um erro sempre, mas tem erro. Muita gente pegou diferenças. Só que o que eu quero te dizer com isso? Eles não conferem na mão porque é trabalhoso. Se tem um volume de cartões no dia, é trabalhoso. Como é que um financeiro faz hoje? Tiro o extrato de cada operadora que eu tenho. Se eu for um posto de gasolina, eu tenho 10 operadoras, no mínimo, considerando benefícios, vale-refeição, combustível, etc. Só que eu não tenho só esse relatório, eu tenho mais meus contas a receber. E eu tenho mais extrato bancário. Tô dizendo, gente, que eu vou botar essa mesa aqui cheia de papel. E vou ter que bater um a um dos valores para ver se realmente tudo que eu vendi eu recebi. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Pensem nessa mesa que a gente tá agora, cheia de papel, cheia de número, tendo que cruzar valor pro valor. Vocês conseguiriam cruzar o valor de taxa também? Ou só se recebeu?
De forma nenhuma.
Tá ruim, né?
Eu ia pedir um aumento antes de começar, né? Depois eu ia ver se eu conseguia. Mas a maioria dos empresários, se ele pensa em fazer isso, ele vai auditar um período. Ah, esse período aqui deu interessante, vamos aplicar isso aqui pro todo, não tem nada errado. Por que não ter uma solução, né, que consiga me auxiliar em tudo?
Ele tem uma rede de depósitos que a gente tem o serviço hoje, que eles transacionam 90 mil transações por mês. Não tem o que fazer.
Uhum.
Não tem. É impossível, mesmo que tu bote gente fazendo só isso. E o Audita Card, ele traz essa centralização e essa melhoria operacional para o cliente ou para o financeiro do cliente, né? Por exemplo, hoje, em vez de eu entrar em diversas plataformas para tirar um extrato de todos os dias de cada operadora, eu consigo ter num lugar só todas elas. Então, já facilitou um pedaço do meu processo, que o quê? Em vez de eu entrar em 10 operadoras, eu entro num lugar só. Diminuir o processo. Quando eu faço a conciliação bancária, eu também tenho que hoje tirar extratos. No Audita Card não. Tu salva o extrato dentro do sistema e ele já faz o cruzamento para ti. Para ver se tudo aquilo que tiver para receber, tu recebeu. Né? E se tu quiser ainda fazer uma conferência analítica, eu também te dou um extrato analítico com todas as operações, com taxa de juro contratada e efetuada, né? Que isso me traz uma clareza na informação de eu realmente contratei e realmente estou me cobrando o que está no contrato, né? E porque muitas vezes tem taxas ocultas dentro dos recebíveis, que ninguém sabe. Ah, eu tenho uma maquininha e não pago aluguel. Não, tu tá pagando aluguel, só que tu não vê. Porque tu tinha para receber 1.000, tu recebeu 800. Porque tiraram o valor da taxa de operação e colocaram ali o custo da maquininha embutido, né? E esses pontos é bobagem, gente. Mas tem empresas, essa mesma rede de depósito que eu tô comentando com vocês, eles gastavam por mês R$5.000 em maquininha, tá? Para passar uma bandeira específica. Aí, beleza. O que tu considera como um financeiro? Aí vem até um ponto de tomada de decisão a partir de um serviço de assessoria financeira. Para que tu tem essa maquininha? Se tinha, eram duas operadoras, tá?
Uhum.
Tinha uma que passava 90%, passava 10% do faturamento. Por que tem essa maquininha? Ah, para passar o vale combustível de tal cartão. Tá, mas tu gasta R$5.000 por mês só em aluguel da maquininha. Sim, e também ela é backup. Primeiro ponto. 5 mil, tá? Grave esse número. Sabe quanto que eles faturavam por mês nesse cartão? Chutem. Dê um chute. Júlia?
6 mil.
5 mil de taxa. Na máquina que passava 10%.
Isso. 5 mil custavam as maquininhas. Quanto acho que eles faturavam nessa maquininha pra compensar R$5.000?
Pra compensar?
É, quanto acho que eles passariam, passam no mês.
Cara, tinha que passar uns 150 mil, 180.
R$1.000.
Caramba.
Sabia que eu falei pra eles quando eu entreguei o projeto? Para de passar que tu ganha 4.
Sim.
Me custa 5. Eu passo 1.000, eu tô pagando 4 mil a mais.
Sim.
É mais fácil parar de passar essa bandeira e ganhar 4 mil. Né? Ah, mas é backup. Pega a maquininha da outra operadora, que a taxa é mais barata. Porque o backup a taxa era mais cara.
Sim. Sendo que ele podia ter, às vezes, uma máquina com uma taxa de 3% média, né? Sem custo nenhum. O AutoStacard me ajuda, Mário, além de economizar, estou pagando taxas a mais. Além disso, ele me ajuda a entender qual que seria a melhor estrutura para eu fazer as minhas vendas, qual máquina eu devo deixar de usar, essa aqui não está sendo muito interessante. Ele aponta isso para o empresário?
Aponta e com essa dor a gente criou pagamentos. A gente tem o AutoStacard, hoje tem três serviços, né? Conciliação, revisão e pagamentos, né? O conciliação é o sistema de conciliação diário, como eu vocês agora há pouco. O revisão, a gente analisa os 5 anos do empresário para ver se tem divergência ou valores a receber. E o pagamentos nada mais é que uma maquininha, uma única maquininha, que eu consigo botar várias operadoras dentro dela. Pix, carteiras digitais e... Pix, carteiras digitais e links de pagamento. Ou seja, eu consigo limpar o balcão do empresário, tá? Que hoje, aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho sempre a maquininha do Rio Grande do Sul e eu tenho a maquininha de outra operadora, porque eu sou obrigado a ter. Porque essa maquininha, o cartão desse banco, ele só passa nessa maquininha aqui no Rio Grande do Sul. Então, é importante que eu tiro essas duas maquininhas, ou três, ou mais a plaquinha do Pix, mais... Quantas vezes, me digam agora, antes de completar o raciocínio, quantas vezes vocês foram num lugar que tinha um QR Code do Pix e que a pessoa teve que ligar para alguém para confirmar se caiu o Pix na conta?
Ah, sim, já tive. Inclusive, já tive vezes que eu tive que mandar o QR Code para o WhatsApp do gerente, aí o gerente tinha que responder para o caixa.
É ruim, Matheus. Sabe por quê? Porque às vezes o gerente não vai te atender. Então o caixa, tá lá, o cliente ainda tá. Então o Matheus na minha frente aqui, ó. Me responde. Matheus, não vai embora ainda, tá? Eu tenho que confirmar se caiu o teu Pix. Porque hoje a gente sabe que tudo tem fraude, né? É fraude do Pix, fraude das maquininhas, fraude. Tem várias fraudes hoje no mercado que o empresário, ele tá. Desculpa a expressão, tá ressabiado, né? Com todos esses pontos e tá preocupado. Então, o Matheus só sai da minha frente se eu ver que caiu o Pix. Só que, com essa solução, uma que a gente tira essa plaquinha em cima do balcão, e outra que se tu fizer um Pix agendado na minha maquininha, tu não sai da minha frente enquanto eu não confirmar o pagamento. Porque o sistema dá essa informação. Como o sistema dá essa informação, facilita não ter fraude, né? Como não tem a fraude, e eu tenho várias operadoras ligadas, né, na minha maquininha, eu consigo também dizer para a máquina qual cartão que passa e em qual operadora que passa. Porque, vejam bem, eu coloco hoje 3 operadoras numa máquina só, certo? Tanto mobile, né, como a POS, aquela que sem fio ou com fio. Ambas eu tenho a mesma solução de melhor rota. O que é melhor rota? Por que é esse nome? Por trás da máquina, dentro da máquina, tem um robô. E esse robô, ele direciona, né, qual é o melhor custo daquela transação. Né? Ou seja, eu coloco o cartão, a máquina já identifica que é vou dar um exemplo, Visa Débito. Tá? O Visa Débito, ele sabe que ele vai passar na máquina, na operadora tal. Ah, mas é um Visa parcelado. Ele vai passar na operadora X.
Entendi.
Entendeu? A máquina já faz essa jogada. Com mais de uma operadora. Isso me traz o quê? Economia. Por quê? Porque eu não tenho um recurso humano operando minha máquina. Ou seja, muitas vezes a gente vai num posto, a gente vai num lugar e vai... Qual a forma de pagamento? É tal... Ah, não, é outra maquininha. Só um minutinho, vou trocar a maquininha pra ti aqui. Se tu pega uma pessoa nova e não conhece ainda qual é a lógica das maquininhas no estabelecimento, passe qualquer uma maquininha igual, né? Então, para não acontecer isso, a gente criou essa máquina que faz essa rota
automaticamente,
né?
Sem o tempo
automaticamente a gente programa para entregar, mas depois que a gente entrega não precisa ter interferência humana, ela já faz essa transação automaticamente.
Nossa, né? É um sistema extremamente inovador, revolucionário, então.
Exato, e ele é ligado ao conciliador. Todos os dias, meu sistema hoje de tacar de pagamentos, ele manda a informação para o conciliador e eu consigo verificar se a operadora captou tudo aquilo que realmente eu vendi, né? Então, ele traz esse confronto tanto para ajudar o empresário a poder reduzir custo, né? Melhorando a rota de operadoras, porque ele diversifica, né? E não fica refém de um operador. E aí ele consegue ainda conferir, né, toda a movimentação, transação, também pelo celular. E aí, se essa câmera estiver em mim, que eu acho que está, eu posso agora aqui abrir no celular. Eu, empresário, eu abro o celular aqui. Obrigado, Ricardo, me deu a mão aqui para posicionar o celular melhor. Eu abro o aplicativo e vejo quanto minha loja vendeu em tempo real. Então, isso daqui, gente, ele facilita muito, porque hoje muitos empresários não tiram férias. E quando tiram férias, não sabem o que está acontecendo na empresa deles. Com essa dor também, a gente traz um aplicativo em tempo real.
Que legal, cara. E tu falou uma coisa que é importante. Como depois não preciso de ação humana. E além de eu ter um colaborador que já conhece a minha operação, já sabe como é que funciona, mesmo ele entendendo as máquinas, ele está sujeito ao erro humano, né?
Exato.
Sim. Assim como eu tenho amigos que são comerciantes que têm 5 máquinas diferentes.
O arco-íris.
E uso só uma. Porque eu vou passar aqui e pronto, passa todos. Se tu tem alguma média, Mário, de quanto a minha empresa pode chegar a economizar em taxa de cartão se eu tiver uma ferramenta que me ajude a sempre passar o cartão com a menor taxa, melhor débito, melhor crédito.
Quer dizer o seguinte, Matheus. Eu não vou mais dizer que não vou te mentir, né? Eu vou ser bem honesto contigo. Vai de cada tipo de empresa, né? Hoje, o público com uma taxa mais competitiva é posto de gasolina. Já é menor taxa sempre, pelo faturamento e pela quantidade de transações que ele tem. Porque a operadora, ela ganha a transação. Então, se ele tiver mais transações, eu consigo baratear a taxa porque eu tenho mais rotatividade. Então, eu não tenho hoje uma estimativa, mas tem um ponto que eu consigo estimar para ti. Cada maquininha POS hoje custa em torno de R$200 o aluguel, tá? Só que tem muitas empresas, que é o exemplo de um cliente nosso aqui de Porto Alegre, tá? Uma loja de surf. Ele tinha 2 maquininhas móveis no balcão. Aí eu perguntei pra ele. Tá. Cada uma R$ 200, 400 por mês, certo? Tu tira elas do balcão por algum motivo? Não. Tu manda entregar essa a roupa, vestuário no caso, pro motoboy? Não, porque faço por Pix. Por um acaso, tu cobra fora, aqui dentro do shopping? Não, por causa do Wi-Fi. Por que tem nas maquininhas móvel, então? Né? Com isso, a gente tirou as maquininhas do balcão. Colocou uma fixa. Perguntem quanto que ele paga na maquininha fixa. Zero.
300?
Nada. Zero. Maquininha fixa, zero. Por quê? Porque a operadora, pelo faturamento que ele tinha, proporcionou um pinpad, que é uma maquininha com fio aquela, para que ele pudesse utilizar. Então, eu reduzi, nesta ação, eu reduzi R$ 400 por mês do cliente. E no ano, nesse caso, né, a gente reduziu 15 mil por ano em taxa de operação. Porque pensa o seguinte, tu é lojista, tu vende roupa, tá? Tu vende 10 vezes. Só que quando tu tem que ter caixa antecipado, tu antecipa essas vendas. Imagina tu pagar 26% de taxa de antecipação. Ou seja, 1/4 da tua venda já foi pelo ralo. Aí tem mais impostos, se tu for presumido lá, vai, vamos lá, 30%, aí bota 30%, 25% de impostos, e entre outros. Eu tô falando que nesse tipo de evento não vai ter lucro. Sabe quanto que ele passou a pagar? 10%.
Nossa.
26 para 10. Uma boa diferença, né? Então, ao longo do ano, com as operações que ele tinha e quantidade de transações que ele fazia, esse tipo de operação de antecipar, deu 15 mil no ano ali para ele, né? Fora, claro, a gente pegou uma estimativa de 3 meses. Se tu pegar todo o passado e fazer um planejamento no detalhe, dá muito mais que isso.
Pô, que legal, cara. Tu fala muito a linguagem do empresário, né? A linguagem do empresário é custo, venda, margem, e é isso que ele quer saber. E falando disso, custo, venda, margem, a gente já falou muito de economia, é fato que a assessoria financeira gera uma redução expressiva de custos, mas uma coisa que eu queria saber, Mário, é, digamos que eu precise de alguém para fazer todas essas rotinas de forma analógica, auditar os meus cartões, cuidar das minhas máquinas de cartão, fazer todos esses registros que a AuditaCard faz e entrega hoje. Falando de custo, um analista financeiro pleno e as soluções de assessoria financeira são muito diferentes, assessoria mais cara, mais barata. O que que tu me diria?
Acho que tem um pouco no microfone agora, tu melhorou aqui. Diz o seguinte, Matheus, a assessoria financeira ela se coloca ao lado do analista financeiro pleno, né? Por quê? Porque a gente traz soluções que ele não está preocupado no dia a dia dele, ou ele não sabe que ele tem aquela dor. Mas ele pode ter, mas ele não sabe que ele tem. Eu vou trazer o meu exemplo, tá? O meu exemplo, quando eu atuei na área financeira de um hospital, né? Como parte de diretoria. E eu me preocupava com o quê? Eu preciso faturar e eu preciso pagar conta. E planejar todo mês, planejamento, tudo certo. Um financeiro, né, um analista ali, em cima do detalhe do resultado. Porque tem que saber se vai pagar a conta, né? Só que eu gostaria de trazer para vocês um ponto que eu não olhava o mercado em volta. Eu estava focado no meu negócio. Eu tinha gente, pessoal, contratada para fazer conciliação de cartão. Só que eu não sabia que existia uma ferramenta que fazia esse tipo. Não, por quê? Porque eu nunca precisei buscar. Porque eu tinha alguém fazendo. Hoje, eu digo não porque eu tenho essa solução, mas porque é o seguinte: se eu tivesse visto isso antes, eu não teria um custo no mês. O custo seria muito menor, né? Eu teria uma facilidade que eu mesmo poderia fazer, né? Com 3 coisas de chimarrão, né? Pegando a analogia que eu falei aquela hora. Por quê? Porque eu não olhava em volta. Eu olhava o meu negócio, o meu negócio, o meu negócio. Então a gente senta do lado do analista financeiro para ajudar ele. a procurar recursos para a empresa, a melhorar o processo operacional, principalmente no ponto de cartão, analisar o passado, por exemplo, né? Se eu pegar hoje, mas vai auditar meus últimos 5 anos, eu tenho 10 de empresa. Vai, eu vou ficar com o pé atrás, porque vão achar, se teve erro e eu não vi, a culpa é minha. Não. Nosso maior interesse é botar a caixa para o empresário. Ponto. Né? Não é queimar o financeiro, não é queimar um contador, jamais. A gente se coloca do lado deles. Para quê? Porque a gente sabe o dia a dia deles e sabe que não é fácil tu começar... vou começar a fazer outra coisa diferente. É totalmente diferente. Então, a gente se coloca sempre do lado e não no lugar.
Mário, tu trouxe uma questão bem importante, que é, você fala bastante sobre a questão de solucionar as dores do cliente, né? Então, mostra o quão importante é essa observação, né? Do mercado, do cliente. Eu queria saber se existe, se tu observa outras dores dos clientes que tu consegue facilitar, solucionar.
Ponto. Uma solução de assessoria também, que é tanto a parte de renegociação de dívida financeira, como a parte de renegociação de dívida tributária, como também a parte da própria revisão bancária que a gente faz, revisão de contratos bancários, né? Por quê? A gente sabe, né, que existem bancos, eu sempre digo o seguinte, tá? Não tem banco hoje, instituição financeira, que diga essa tem problema, essa dá problema, vai de cliente para cliente, né? Vou dar um exemplo. Num caso que a gente pegou, que a gente recebeu numa franqueada da assessoria financeira, 21 contratos. Somava mais de 20 milhões de capital de giro, né? Zero erro. A gente pegou outro, que era de... Eram 4 ou 5 contratos. Ou seja, um quarto do que a gente recebeu anteriormente. E deu 57 mil de divergência. Então, e o volume... mas era parte do volume, não era 2 milhões. Então, não tem uma taxado. Mas o que é o ponto do serviço, né? Mas para que ele serve para o empresário? É para ele ter validação de tudo que ele está pagando, tá certo. Porque a gente sabe que é difícil o empresário ter uma margem, né, de lucro saudável, né? Principalmente em alguns segmentos. E se tiver dinheiro indo pelo ralo, sem tu saber, é ruim, né? A gente faz o quê? A gente vai analisar de acordo com todas as normas do Banco Central, Código do Consumidor e entre outros pontos, se tudo aquilo que ele está pagando está certo. Né? E se não está certo, a gente pede para o banco ajustar, ou pede o valor de volta, enfim. Mas, por que eu cheguei nesse ponto? O empresário hoje não sabe que desde 2008 tem uma taxa dentro dos contratos bancários que não pode ser cobrada. E adivinha? É cobrado até hoje. Né? Então, esse ponto o empresário não sabe, nós sabemos. Uhum. 31 de agosto de 2008, data correta de quando foi dito que não poderia cobrar, cobra, né? Eu tenho um seguro, tenho que pagar porque senão não ia ter um empréstimo, não precisaria em alguns casos, né? Eu tenho um empréstimo que eu tô pagando, acho que tá muito alto o valor, quando tu vê, o Banco Central me diz uma taxa e aí eu estou sendo cobrado de outra. Abusiva, né? Então, esse trabalho a gente faz aí também para auxiliar o empresário, o financeiro. Porque como eu digo o seguinte, tá? Trazendo um exemplo do empresário aqui do Rio Grande do Sul, que a gente atendeu, que é uma indústria, tá? A gente foi lá na indústria, a gente atendeu ele presencialmente, perto aqui de Porto Alegre. A gente conversou com ele e nesse mesmo dia o banco foi lá, porque o banco ia estar trocando de gerente e ele foi conhecer o cliente, só que ele não esperava que ia ter a gente lá dentro, com um laudo pericial de 180 páginas, com contratos, fichas gráficas, memórias de cálculo, né, com 385 mil de divergência. Né? Aí me perguntam o seguinte, mas ele assinou o documento, ok? Mas eu te pergunto, Matheus, tu como empresário, vou perguntar pra Júlia também, como empresários, tá? Vocês hoje estão preocupados em vender ou estão preocupados em saber se o contrato que o banco te forneceu tá certo? Né? Vocês têm que saber vender, né? O negócio de vocês é a venda, né? Precisei de dinheiro, onde é que eu vou no banco? Tu confia no banco, tu trabalha há 15, 20 anos já tendo conta, movimentando lá dentro, tendo capitalização em aplicações, etc. Tu confia que o quê? Que o gerente de contas, que é bonzinho contigo, vai ter, ah, não, uma melhor solução, vai ter tudo certo, né? Só que às vezes não é. Muitas vezes é, mas às vezes não é. Se, não estou generalizando, mas tem, né? E é um ponto que acontece. O empresário não sai da empresa dele hoje e vou dizer assim, vou ver como é que tá o mercado, as normas para eu poder pegar um empréstimo. Não preciso de dinheiro, vou lá, assino o documento e tchau. Só que aí vem para alguém que entende do assunto e vê, não tá pagando a mais, tá errado, tá abusivo, tem taxa indevida. Então esse ponto também a gente traz para o empresário, né? Para ele poder ter a tranquilidade. E a gente tem até um cliente que a gente entregou semana passada, tá? Que deu os R$ 97.000 de divergência em contratos. Que ele tem frota de caminhões e vai renovando todo ano. Você que pediu para nós? Mário, antes de eu assinar, eu posso mandar os contratos para vocês validarem? Veio o contrato para nós, a gente valida, pontei, olha, tem tal e tal coisa tá errada. Negocia com o banco. O que acontece? O empresário chegou lá no banco com a informação. Isso não pode cobrar e isso tá errado. O banco foi lá e tirou, ele fez da forma correta. Mas por quê? Porque o empresário tinha informação. Se ele não tem informação, ele assina o contrato e paga igual.
E
Sim,
acho que esse é
quantos que não
um.
deve ter, né?
Claro, vai ter. Que nem você falou, Matheus. Por exemplo, taxa de cartão. Se eu olhar um período pequeno ou fizer uma análise rasa, nunca vou encontrar divergência. Contrato bancário. Pô, que bacana, o banco me ajudou na captação de recursos. Não devem ter nenhuma ilegalidade. Então, análises superficiais não permitem que o empresário entenda e veja esses erros, né? E muitas vezes até o empresário aqui de casa que está assistindo a gente vai pensar, olha só, que bacana esse case que o Mário falou, né? 300 mil era a minha filial que eu estou querendo abrir, quem sabe, o investimento que eu estou precisando, mas não vai acontecer comigo. E aí, uma coisa que a gente gostaria de entender, eu principalmente, Mário, é das empresas que procuram ou que fazem contato com assessoria financeira, é a maioria que tem essas divergências em contrato de financiamento de empréstimo bancário, em taxa de cartão, ou é raro essas divergências acontecerem?
Pessoal, antes da resposta do Mário, eu só queria informar que a gente está chegando ao fim do episódio e para dizer mais uma vez, lembrar vocês que podem deixar as dúvidas, os comentários aqui no chat que a gente ainda vai falar sobre isso.
Pessoal, é importante, tá? Quem tá assistindo a gente no ao vivo, tá? A gente tá aqui com o celular aberto aqui, só esperando pergunta de vocês aqui pra gente poder responder. Matheus, existem serviços que não consigo dizer assim, olha, é, não é. Sim, existem tipos de operadora que existem divergências, sim, que são taxadas, sim, né? A gente sabe quais são,
Sim.
né?
A minha dúvida principal é comum acontecer isso?
É.
Perfeito.
É, porque é o seguinte, eu tenho. Vou pegar postos de gasolina como exemplo, que são. Hoje tem bastante cliente, tá? Eu tenho uma operadora que tá devendo para um posto, tá? Hoje a gente encontrou um valor bem significativo lá nesse posto, tá? Aí, não. É acaso, né? A gente pegou outro posto, de outro estado, menor, com um faturamento bem menor também, que adivinha, a mesma operadora também não pagou eles. Então, não, como eu digo, não posso dizer que todos têm, sempre tem, mas tem, né? E na mesma parte da parte bancária, como eu comentei anteriormente, eu peguei uma empresa que tinha 20 milhões de capital de giro, não tinha nada. Aí eu peguei uma que tinha 2 milhões e tinha, né? Então hoje a gente não pode, a gente sempre tem que lembrar do seguinte, quem é que principalmente contratos bancários, tá? Quem foi que me deu o dinheiro? Ah, foi o banco X. No contrato, tá dito lá quem é que forneceu pro banco X o dinheiro. Que é quem determina o juro. É o fundo, o funding, né, do dinheiro, né? É quem determina o juro, porque é a partir daquele ali que é o banco que tá emprestando tira a margem dele, né? O spreadzinho dele ali. Então, assim, se é um recurso que é outro banco que está me disponibilizando, eu tenho menos margem para negociar com o Matheus, com a Júlia aqui, para dizer o seguinte, olha, tá acima do mercado a taxa, ok? Mas não é meu dinheiro. É do banco Y que me emprestou para poder te emprestar. Então, por isso está mais alto. né? Às vezes por uma questão de risco do cliente, que aquele banco que é dele não é débito a risco, mas ele procura um banco com risco e ele empresta dinheiro para ele, que empresta para o outro, né? Então sempre um ponto importante que isso também muitas vezes está expresso no contrato, né? Quem que financiou aquela operação.
Entendi, perfeito.
Tá certo. A gente pode encerrar, então?
Claro. Uma coisa importante, eu acho, né, que a gente pode falar é, depois de ouvir tudo isso, acredito que quem tem empresa tá pensando, acho que eu tô pagando muito dinheiro para as operadoras de cartão,
certeza.
Acho que tô pagando muito para esse banco, acho que tem alguma ilegalidade nesse contrato. E muitas vezes, Mário, ele não consegue nem abrir os olhos para essas soluções, né? Então, se algum empresário que tá ouvindo a gente quer ter a oportunidade de conhecer essas soluções, de saber como melhorar o fluxo de caixa, a parte financeira da empresa, assim como alguém que está nos assistindo de casa tem interesse em poder ofertar essas soluções sendo um franqueado da assessoria, quais são os seus contatos?
Eu queria só agradecer, né, por estar aqui nessa retomada do StudioCast, né? É um ponto importante que ainda faltaram serviços, tá? Tem mais coisas que a assessoria financeira oferece, né? Que não cabe no tempo do podcast, mas que pode procurar a Estúdio Assessoria Financeira, quer dizer, @ Estúdio Assessoria Financeira no Instagram, né? Que lá a gente responde todas as dúvidas que mandam no chat, no direct ali, né? E entre em contato ou procure um sócio franqueado próximo de você que pode te atender também.
Tá certo, então. Pessoal, agradeço muito a presença do Matheus, do Mário, que estiveram aqui conversando com a gente. Muito obrigada pela audiência de vocês nesse primeiro episódio. Eu quero dizer que, excepcionalmente, nós tivemos o programa hoje, na quinta-feira, mas a partir da semana que vem, vocês podem nos assistir nas terças, às 19 horas. Muito obrigada e até o próximo.
Obrigado, pessoal.
Tchau, tchau.